Pode vir uma tempestade, pode vir um monte de coisa que está fora do controle, mas a maneira como você vai reagir diante dessas situações, isso só depende de você. Isso tem que estar no seu controle.
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LecCast. Eu sou o Márcio Alcalai e no episódio de hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional do Compliance Officer. Tema importante por muitos motivos, mas essencialmente porque o Compliance Officer, é claro, vive em um ambiente muitas vezes tenso em assuntos críticos, em assuntos estratégicos para as organizações. E dessa forma, é claro, precisa ter um controle emocional bastante importante para poder desempenhar a sua função com o melhor desempenho, com a melhor performance. E por outro lado, é claro, ele precisa lidar com as emoções das pessoas ao seu redor e nessa medida se torna fundamental ter realmente esse conhecimento sobre inteligência emocional. E é claro, não apenas para o compliance officer, mas para qualquer ser humano que trabalhe com compliance, mesmo nos cargos iniciais. Antes, eu quero fazer um breve aviso, hoje muito rápido mesmo, só para dizer a vocês que neste exato momento, hoje, dia 12 de março de 2024, caso você venha escutar isso muito tempo depois, nós estamos com uma turma extra para o curso mais concorrido da LEC, o curso de Compliance Anticorrupção e Certificação CPCA. Está com uma demanda altíssima. É impressionante o que acontece. Quando nós falamos isso, então, dizemos que estamos com a turma extra, parece que a demanda se multiplica. Para que vocês tenham uma ideia, nós abrimos as inscrições para essa turma extra na segunda-feira e, neste momento, nós abrimos duas turmas de 70 alunos. Uma das duas turmas já está esgotada e as vagas da segunda turma estão praticamente esgotadas também. Ainda assim, eu faço questão de deixar aqui o link, caso você tenha interesse em estudar conosco no curso de Compliance Anticorrupção. O link está no chat aí do YouTube, estará também na descrição do episódio, caso você venha escutar depois. E você vai ter acesso a condições muito especiais desta semana da turma extra. Bônus, enfim, presentes especiais, um pacote completo que a LEC preparou para você, para que você possa estudar conosco e possa obter em 2024 o mais rapidamente possível a sua certificação profissional que a LEC oferece em parceria com a FGV Projetos. E este é, sem dúvida, o caminho mais curto para a sua certificação. Então, aproveite, o link está aí no nosso chat do YouTube e também estará na descrição. Se você está me assistindo aqui em vídeo ao vivo, pô, deixa aí um like para me ajudar a levar esse conteúdo ainda mais longe. É sempre muito importante quando vocês deixam comentários, perguntas, likes aqui neste vídeo, porque isso promove este conteúdo e faz com que ele apareça para mais pessoas. Se você vier me escutar nas mídias de áudio depois, avalie o podcast, não custa nada, é muito legal, deixa aí sua opinião. A gente adora saber se vocês estão gostando ou não dos nossos episódios. Bom, falei bastante, vamos ao episódio de hoje, que o tema é longo e eu tenho muitas perguntas para ela. Vanessa Carvalho, que é executiva de governança, risco e compliance e é muito experiente, vai poder nos ajudar com esse tema tão sensível. Vanessa, obrigado demais por ter aceitado o nosso convite. É um prazer receber você aqui hoje no LecCast.
Prazer é todo meu, Calai. Fiquei muito feliz com esse convite, né? Acho que é um tema que é extremamente relevante. Eu tô com meus skates aqui atrás, a gente estava conversando, né, sobre isso, e no final das contas, a compliance, eu brinco que é igual à vida do skatista, né? A única certeza que a gente tem é que a gente vai cair e tem que levantar, né? Então, a pessoa que vai trabalhar com compliance, que acha, né, que vai ficar ali intacta e que nunca vai cair, que nunca vai precisar se levantar, ela acaba se frustrando e desistindo da carreira, né? Então, é super importante a gente falar sobre a importância aí da inteligência emocional. Muito bom aí ver todo mundo que está assistindo, ouvindo. Um prazer estar com vocês.
Que legal, Vanessa. Eu adorei a analogia. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu sou skatista desde criança e a lição número um do skate é essa. Caiu, levantou. Depois você pensa, pode chorar, é claro que pode chorar, mas primeiro você levanta, depois você vai pensar a respeito do que aconteceu. vai tirar a poeira e vai seguir adiante, vai tentar mais 19 vezes na sequência, se for preciso, para conseguir o que você quer. É realmente um esporte, aliás, um estilo de vida, vai, eu não gosto de chamar skate de esporte, que ensina muita resiliência para a gente, e compliance é sobre isso também, sobre muita resiliência, sobre seguir adiante. Vanessa, para quem ainda não te conhece, seria muito legal se você pudesse contar um pouquinho da sua jornada. Como é que você chegou até o compliance? Como foi esse caminho que sempre, enfim, instiga e gera muita inspiração para as pessoas que nos escutam, né? Então, conta para a gente quem é você e como foi essa jornada até chegar ao compliance.
A minha história é bem diferente da maioria das pessoas que seguem a carreira de compliance, porque eu sou engenheira de produção de formação. E a minha história com compliance começa na faculdade de engenharia de produção. Então, isso é bem interessante, né? Em 2002, eu comecei a trabalhar numa consultoria para projetos de conformidade em indústria. Então, na época, ninguém falava em compliance ainda, né? Mas, basicamente, era compliance. Então, eu fiz ali uma série de entrevistas investigativas, exploratórias, muito voltada para compliance trabalhista. Mas ali foi o meu primeiro contato, né, de estar com pessoas, de ouvir as pessoas, de entender como que eu podia, de fato, né, mudar ali culturas, né, porque muitas vezes as pessoas estavam ali com pensamentos muito enraizados e a gente precisava transformar aquilo. E a ideia era justamente essa, né, a partir dessas entrevistas exploratórias investigativas, estruturar ali programas que pudessem melhorar ali os processos dessas indústrias. E depois, enfim, acabei, né, fundando um núcleo dentro da FRJ, mais na frente de ESG, quando também ninguém falava em ESG. E aí acabei depois indo trabalhar no varejo. Dentro do varejo passei por algumas áreas, então passei um pouquinho por gente de gestão, passei por áreas de abastecimento, áreas de qualidade, até cair de novo, né, numa área afim, né, que é a área de controle e prevenção de perdas. E na época, toda a parte de canal de denúncias, né, de investigações corporativas estava dentro da área de controle e prevenção de perdas. E acabei atuando em outros segmentos também, né, porque, enfim, trabalhava na holding, então empresas de tecnologia, de logística e transporte, fintech, né, e participei de fato de toda a estruturação, né, de programas de integridade, de privacidade de dados. Então tive essa oportunidade aí de passar aí, né, grande parte da minha carreira voltada aí para áreas de governança, riscos e compliance, né. E sempre as pessoas brincam comigo, né, porque as pessoas falam assim: ai, Vanessa, você sempre, né, passou ali, né, por crises, por continuidade de negócio, né, projetos de continuidade de negócio, e sempre com muita leveza, né, como é que é isso, né, e eu brinco que nem sempre foi assim, né, que é uma habilidade também que a gente vai adquirindo, né, ao longo do tempo, né, então aquilo que você falou da resiliência é super importante.
Sem dúvida nenhuma. Eu adorei sua introdução, porque fala tanto da nossa audiência, é isso, né? Quer dizer, uma jornada que transita por temas, né, próximos de compliance antes de finalmente chegar nele. Uma jornada que não vem da carreira clássica de direito, que muita gente ainda tem essa dúvida, acha que compliance é só para advogados, e não é, muito pelo contrário, compliance é super multidisciplinar e as pessoas de outras áreas têm grandes vantagens, inclusive, em relação ao advogado. Desvantagens também, é óbvio, mas o pensamento lógico de um engenheiro, a capacidade de organização, de gestão de projetos, de lidar com matrizes, por exemplo, é infinitamente superior ao advogado, e eu falo isso de boca cheia, porque se eu dependesse de fazer realmente esse trabalho analítico, eu não pagaria o café da manhã aqui em casa. Eu posso falar isso com toda a razão. Não é meu traço de personalidade, muito menos a minha habilidade única ali, a minha capacidade realmente de fazer grandes entregas. E isso é muito legal, porque quem está nos ouvindo às vezes pensa assim: ah, eu não consigo fazer tal coisa porque eu não sou advogado. Eu não consigo fazer tal coisa porque eu não trabalhei com controles internos. Eu não consigo. Quando na verdade o pensamento deve ser o contrário, né? Tanta coisa que as pessoas já viveram, como levar isso para o compliance? Sempre. Dentro de compliance, sempre tem uma área que a sua área de formação, a sua área original, vai ter benefícios, e certamente você vai conseguir encontrar. Então, muito legal te ouvir, Vanessa, porque traz essa inspiração, né, a princípio, para essa nossa audiência que está acompanhando o papo. E aí você já tocou de leve no assunto, falou dessa questão da leveza, falou dessa questão de ser uma habilidade que é possível desenvolver, e é algo que eu quero explorar com você mais para frente no nosso papo também. Mas para a gente começar a contextualizar para onde a gente vai com essa conversa, eu preciso te perguntar, qual é a importância, na sua opinião, da inteligência emocional? Como é que isso entra na jornada do profissional de compliance, no dia a dia de compliance? O que você enxerga?
Bom, eu gosto muito de fazer analogia com médico, né? Quando a pessoa vai estudar medicina, ela estuda medicina porque ela quer salvar vidas, né? Mas não tem como você salvar vidas sem você lidar com a morte. Você precisa lidar com a morte para você salvar vidas, né? E eu brinco que, assim, o principal propósito de um profissional de compliance é construir ambientes cada vez mais éticos, cada vez mais justos, cada vez mais seguros. E para isso, você vai ter que lidar com situações antiéticas, você vai ter que lidar com situações de abuso, você vai ter que lidar com situações de assédio, você vai ter que lidar com situações de fraude. Então, não tem jeito, assim, você não consegue combater aquilo que você não conhece. Se você não conhece, você não consegue combater. Então, é muito importante, né, você buscar ao longo da sua jornada. E não necessariamente você precisa viver, né? Eu vivi muitas coisas, né? Mas tem gente que aprende escutando, lendo, né? Eu brinco que, assim, você não precisa botar a mão no fogo hoje para saber que queima, né? Mas alguém, alguma vez, botou a mão, viu que queimava, né? E falou para os outros, ó, queima, não coloca a mão no fogo. Então, acho que essa importância de você... também criar grupos, né? Que nem a gente tem o nosso mastermind na LEC, né? Assim, comunidades de compliance são super importantes para você poder aprender também com a experiência do outro, né? E eu brinco que, assim, inteligência emocional é super importante porque a única certeza que a gente tem em compliance é que sempre tem alguma coisa nova que pode acontecer, sempre. Que nenhum dia é igual ao outro, assim, né? Eu brinco que todas as vezes que eu penso assim, gente, eu acho que agora eu já vivi de tudo, não tem mais nada de diferente para viver. E aí vem um negócio novo, assim, completamente, né, inimaginável. Nas nossas conversas também, né, conversando com outros profissionais, você fala assim, gente, eu que achava que já tinha vivido de tudo, veio uma história aqui que, nossa mãe, né? Então, no final das contas, a inteligência emocional é super importante porque você está lidando com situações que são extremamente sensíveis, situações que são difíceis, situações que causam dor, né? Então, é legal quando você fala assim, ah, você, né, engenheira, né, racional. E eu tive que desenvolver muito o outro lado, o lado da emoção, né? Compliance é uma carreira que razão e emoção têm que andar juntas. Porque, assim, é muito fácil você usar a razão para aplicar uma matriz de consequências, né? Você está lá numa entrevista investigativa, você já descobriu o que exatamente aconteceu, vou usar a razão para poder aplicar a matriz de consequências. Mas a partir do momento que eu não sinto o que está acontecendo, que eu não consigo olhar pelo olhar, seja de quem denunciou, seja pelo olhar de quem cometeu a infração ou a atitude, né, antiética, se eu não consigo olhar com esse, né, com os olhos das pessoas, eu não consigo ser assertiva na prevenção, né? Então, para a gente ser assertivo na prevenção, a gente tem que tocar na causa raiz, né? Quando a gente fala assim, ah, vou dar um treinamento sobre assédio moral. Qual que é o objetivo do treinamento de assédio moral? Muitas pessoas acham que é para quem é assediado, né? Para a vítima saber que ela está sofrendo aquilo e denunciar. Ah, esse é um objetivo também? É, mas o principal objetivo é a gente resolver a causa raiz. É que as pessoas que assediam, elas se reconheçam ali e elas falam, gente, será que isso que eu estou fazendo é certo? Será que isso que eu faço é um assédio? É esse tipo de reflexão que a gente quer despertar, né, quando a gente fala de compliance. Então, a gente precisa ter essa inteligência emocional muito forte, porque a gente vai ouvir os dois lados o tempo todo, né? E como que a gente consegue extrair o melhor, né, para poder ser preventivo e, ao mesmo tempo, também não se afundar naquilo, né? Não trazer todos aqueles problemas para dentro de você. Então, eu brinco muito que, assim,
A vida em compliance, ela tem muitos problemas, né? E a gente, ela lida com problemas, né? O compliance officer, ele é um solucionador de problemas. E eu acho que isso é o que mais me aproxima, né? Como engenheira do compliance, ser uma solucionadora de problemas. Mas, por outro lado, eu não posso deixar que a minha vida fique dentro dos problemas, né? Eu tenho que colocar os problemas dentro da vida e não a vida dentro dos problemas. E por isso a inteligência emocional é tão importante, né? E na posição de compliance officer, mais ainda, porque além de você lidar com a sua, você tem que lidar com a do seu time, né? Então, como que você ampara o seu time nesse processo? Como que você ampara as pessoas que recorrem ao compliance pedindo ajuda, né? E isso tudo exige, né, essa habilidade, essa inteligência emocional muito forte.
Sem dúvida. Eu quero entrar com você nos exemplos, Vanessa, porque eu acho que quanto mais a gente puder exemplificar e contar histórias, pequenas histórias aqui, vai ser muito importante para ilustrar tudo isso que você disse com muita propriedade. E nossa audiência aqui que está acompanhando ao vivo, assim, não podia concordar mais. Assim, super legal ver como as pessoas estão reagindo. Quando você falou que já tinha visto de tudo na vida, mas que você sempre se surpreende, tá aqui a Amanda falando de compliance, dizendo assim, ó. Aí a vida dobra a meta, né? Quando você acha que já viu de tudo, compliance vem e te surpreende. Aqui mais um comentário interessante da Lua. Tá dizendo assim: em compliance podemos morrer do coração, mas não de tédio. Mas o mais desafiador é a oportunidade de sempre aprender em campos até então não imaginados. É verdade, né? Quer dizer, é realmente muito assim: quem está em compliance está exposto a tudo isso que você colocou aqui. A inteligência emocional é um fator que vai certamente te guiar, te preparar para poder lidar de uma maneira mais interessante com esse grande desafio. Você falou sobre as matrizes de consequências, e esse é um exemplo super legal, né? Quer dizer, é como aplicar a pena, né? A punição às pessoas, como lidar com a dor das pessoas. É um exemplo já, né? Já ilustra bastante esse cenário. Falou também sobre a questão de olhar com o olhar dos outros, quer dizer, um olhar empático, né? Um olhar de realmente de quem se ocupa com a empatia, sabe? Que realmente não está lidando ali com um monte de cones na sua frente. São seres humanos, são pessoas com emoções, com dores, com alegrias, com tudo aquilo que passar por um cenário como esse, sofrer uma punição ou participar de uma investigação, pode ser super complicado. E aí, pensando na investigação, eu acho que é um dos pilares onde isso fica bastante claro. Você mencionou também sua experiência trabalhando com entrevistas, né, nesses momentos super sensíveis. Como você acha que isso se aplica? Se você pode, de repente, contar alguma passagem, algo que você viveu, especificamente em relação a essas entrevistas, onde você era obrigada a lidar, com as emoções, com os problemas, com a dor do outro, e não deixar isso de alguma maneira muito importante. É claro que é inevitável, eu acho que a gente se envolveu um pouco com aquela situação, mas não deixar que o seu trabalho te consumisse por completo e você acabasse se tornando parte do problema enfrentado naquela investigação. O que você pode contar para a gente?
Legal, legal. Acho que assim, o primeiro passo, que para mim foi muito importante assim, né, ao longo da carreira de compliance, é entender que o bem e o mal, eles coexistem o tempo inteiro na mente humana. Assim, né? Esse é o primeiro princípio, né? Porque eu acho que quem não tem essa experiência, muitas vezes ainda acredita no vilão e no mocinho dos contos infantis, né? Ia ser muito mais fácil se fosse assim, né? Mas não é. Então, acho que o compliance, a pessoa que trabalha com compliance, principalmente compliance officer, ele tem que ter muito isso em mente, né? Eu lembro que uma vez a Rogéria da Latam, falou uma coisa que eu nunca esqueci,
Jeremec.
que ela falou assim, que uma vez, né, questionaram ela, né, tipo, por que que ela estava, né, fazendo uma determinada atividade, e ela pegou e falou assim, porque a minha função é proteger você, inclusive de você mesmo. Eu
Muito
nunca
bom.
esqueci isso, porque é isso, né? Assim, as pessoas às vezes acham que assim, ah, é ético, é antiético, né? É cartesiano. Mas a verdade é que assim, a gente, como ser humano, a gente toma em média, e tem estudos falando sobre isso, a gente toma em média 35 mil decisões por dia. A maior parte dessas decisões é o inconsciente, né? Não são decisões conscientes. E aí talvez a gente seja ético em todas as decisões conscientes que a gente toma. Mas quantas decisões inconscientes a gente não está tomando e a gente não está sendo antiético nesse processo, né? Então, eu já tive casos de entrevistas investigativas, e assim, que claramente a pessoa fazia, sabia que era errado, e assim, né, a gente na conversa, né, ela fazia uma fraude A, e no meio da conversa ela me contou a B, a C, a D, a E, a E que ela fazia. E quer dizer, eu só sabia da A, né, saí da conversa dentro de todas as outras que ela fazia. É, como eu também já conversei com pessoas que claramente não tinham consciência daquilo que elas estavam fazendo, e que ali na conversa, essa consciência, ela chega e a pessoa desaba, né? E aí você pensa assim, é duro, assim, né? Você ouvir a pessoa naquela situação ali de vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo você também tentar dar uma força para a pessoa de que ela tem que usar aquilo como aprendizado, né? Para ela estar tá mais vigilante ao longo da vida dela, né? Infelizmente, as medidas não vão poder ser diferentes, né? Esses dois casos que eu contei, por acaso, foram a mesma infração cometida e os dois foram mandados embora por justa causa. Mas ela não podia deixar que aquilo ali atrapalhasse a vida dela para o resto da vida. Muito pelo contrário, ela tinha que enxergar aquilo como uma oportunidade para que ela tivesse mais vigilante aí ao longo das ações dela, para frente, né? E esse é um exercício muito grande para a gente também, né? Porque compliance é exemplo, né? Então, quantas vezes a gente também se coloca nesse lugar, né? Peraí, não, eu sou exemplo, peraí, eu não posso escorregar aqui, eu não posso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então, assim, é um exercício de vigilância que ele é constante e ele não é simples, ele não é fácil. E eu acho que é aí que a função de compliance ela tem que tocar, né? Quando ela trabalha nos programas de conscientização, nos programas de treinamento. Porque se fosse fácil, não precisava ter compliance, concorda? Não precisava. Se fosse fácil, não precisava ter, né? E é muito mais complexo do que isso. Então, eu muitas vezes, obviamente, eu saí esgotada, né, de cenários de investigação. Eu já tive um caso, por exemplo, de estupro. Né,
Uau.
que foi muito pesado, assim, né? E que a pessoa me contava, e enquanto ela me contava, eu vi os sinais no corpo, né? Então, assim, isso é muito impactante, né? Mas você não pode pegar e levar isso tudo para você. Você tem que pensar muito como que você consegue, né, ajudar, solucionar aquela situação. Mas sem absorver tudo isso, porque se você absorve tudo isso, você não consegue mais estar são, né, para poder ajudar outras pessoas, né? E aí eu acho que
Verdade.
tem uma coisa que é muito importante, assim, nem todas as empresas têm isso ainda, né? A gente sabe que tem muitas empresas que vivem uma realidade de equipe, né? E aí não tem muito como dividir, né, essa bola, mas eventualmente separar ali, né, alguma coisa no orçamento para puxar apoio, né, um consultor, alguém que possa ajudar. Porque muitas vezes é importante você também balancear isso, né? Eu vivi isso com equipe, com time, né? Então, às vezes, assim, tem um caso muito pesado que uma pessoa tá, né, apurando, não posso dar tudo para ela, né? Não posso
Claro.
sobrecarregar emocionalmente só essa pessoa, né? Então, ó, não, se não tem ninguém mais experiente para poder lidar e o tema é sensível, não, então deixa que eu vou botar a mão na massa também, né? Vamos dividir aqui a carga emocional. Porque senão fica muito pesado, né? E
Sim.
aí esse desafio de você formar pessoas, né? De você preparar pessoas para que você possa ter essa, né? Essa maleabilidade também para poder alocar as pessoas até em temas que de repente são mais fáceis para um, mais difíceis para outro, né? Então também conhecer o seu time de maneira que aquilo que dói mais numa pessoa não seja o tema, né, que ela vai apurar, é importante, né?
Claro, claro, pode até ser gatilho para a pessoa, né? De repente passou por algo parecido, já viveu uma experiência ruim e ter que lidar com aquela investigação pode ser sensível. Mas você falou tanta coisa legal, Vanessa, que eu fico tomando nota aqui, né? Como sempre. Mas tem algumas coisas muito legais que eu acho que vale a pena até repetir. Dizer que o bem e o mal coexistem, né, na mente humana o tempo inteiro, foi sua frase. Faz todo sentido você assumir que isso é uma verdade, né? Porque é ilusão, né? Achar que a gente, assim, Coitado do compliance officer que pensa que ele traz a verdade no bolso e que 100% das vezes ele está coberto de razão e ele é do bem lutando contra os inimigos do mal. Isso, assim, é a receita completa para frustração, né? Porque é evidente que você vai se enganar, é evidente que as coisas podem mudar muito rapidamente, aquilo que parecia ser uma coisa de repente se torna outra completamente diferente. E você tem que estar pronto para não ter julgamentos, né? Para não fazer, para não ser levado até pelas suas emoções de uma maneira que você se torne defensor de uma ideia, defensor de um lado, defensor de um ser humano, de uma pessoa. Não é esse o seu papel, né? Então, eu acho muito interessante esse olhar. É, realmente, o bem e o mal estão ali juntos, né? E outra coisa muito interessante, o nosso chat está inclusive concordando contigo, é quando você falou sobre o fato de que a maior parte das decisões são inconscientes, né? A gente tem aqui um comentário que está aqui na minha frente, do Antônio Dias, dizendo: perfeito, Vanessa, 95% ou 98% das nossas decisões são inconscientes. E aí o que veio à minha mente foi o episódio que nós tivemos aqui do LecCast número 100, se não me engano, se não me falha a memória, com o Michael Arruda, que é um super especialista em hipnoterapia e que fala essencialmente disso, né? Das nossas decisões inconscientes e como o nosso inconsciente muitas vezes nos prejudica querendo nos ajudar. E foi exatamente o que você falou quando se referiu à frase da Rogéria, quer dizer, eu estou aqui para te proteger, inclusive de você, porque essas decisões inconscientes é como nós somos levados a decidir muitas vezes, né? E esse episódio fala muito sobre isso. Se você quiser, que está nos ouvindo, nos assistindo, quiser saber mais sobre esse episódio, confira Michael Arruda aqui no LecCast, foi um episódio muito especial. E finalmente, sobre esse ponto que você colocou, de como lidar, né, com tanta coisa difícil, dura, triste, ruim, para falar o português claro, muitas vezes tem que faz parte, né, do enfrentamento, né, do combate, do compliance officer, me vem muito à cabeça o nosso encontro, né? O último encontro do Compliance Mastermind da LEC, que a Vanessa faz parte também, o nosso programa tão especial, que nós recebemos o Alexandre Coimbra Amaral, também esteve aqui no LECcast. Se você quiser saber mais sobre este assunto, confira, ele falou sobre ansiedade aqui, foi muito legal, um psicólogo, pessoa iluminada, assim, extraordinária. E uma coisa que ele falou que me marcou demais no nosso encontro, ele falou assim: as pessoas que vivem com a dor, com o mal, elas precisam colocar o belo na vida em bases regulares. Para você fugir do burnout, não é descansar que você precisa. O contrário do burnout não é o descanso. O contrário do burnout é a beleza. Isso é lindo, porque o que é belo? É o que é belo para você, né? Tá com seu filho é belo para você? Seus filhos? Tá, de repente, no esporte, encontrar família, viajar, é isso que te faz bem? Então você tem que cuidar disso e colocar isso na sua vida em bases regulares, porque é isso que vai te manter são num universo crítico que a gente vive dentro de compliance. Falei bastante, mas eu queria realmente tocar nesses pontos e quero partir para um outro ponto super sensível, que é, além das investigações, como nós falamos aqui, os momentos de crises, né? Porque, afinal de contas, elas acontecem. A gente brincava aqui, conversando antes de começar, que se engana aquele que acha que nunca vai enfrentar. Na verdade, tem dois tipos de profissionais de compliance: os que já passaram e os que ainda vão passar por uma crise. Tomara que você passe pela menor crise possível. Isso é o que eu torço para você que está nos ouvindo, mas nem sempre é assim. As crises vêm e os profissionais de compliance têm que estar prontos para enfrentar. E aí eu queria te perguntar sobre isso. O que você pode falar de inteligência emocional durante os momentos de crise e eventuais histórias, o que você pode compartilhar com a gente sobre o que você já viveu?
Eu diria que, assim, é fundamental, né? É fundamental no momento de crise você ter inteligência emocional. E eu brinco que é quase como um nadador, assim, de alto mar, quando chega o redemoinho, né? Você precisa saber que não dá para você lutar contra a corrente, que você não dá para você negar que o redemoinho está vindo. E você tem que nadar na direção do redemoinho e sair ali na primeira oportunidade que você tiver dele, né? E a crise é exatamente isso. Você tem que ter muita calma, né? Para poder identificar, ó, tá o redemoinho aqui. Não posso deixar ele me sugar para o centro, né? Eu vou ter que sair, mas vou ter que sair sem negar, sem lutar contra a correnteza, entendendo o que aconteceu, né? Não aconteceu, né? Quais foram as causas, o porquê, isso depois, no futuro, a gente vai saber. Mas agora a gente precisa entender que aconteceu e a gente precisa enfrentar isso, né? Enfrentar
da melhor maneira. Então, assim, eu já vivi algumas crises, né? Então, eu brinco que, assim, né? Eu trabalhei muito tempo com controle de prevenção de perdas, estou na frente de segurança patrimonial. Então, assim, já vivi cenas, assim, de acompanhar ao vivo tentativa de invasão de 40 homens armados de fuzil num centro de distribuição e Polícia Rodoviária
Nossa.
Federal chegando, Polícia Militar, troca de tiros, e meu time no meio da confusão e orientando as pessoas, né? Então, tendo que ter muita inteligência emocional para poder orientar as pessoas, né? Para se proteger naquele primeiro momento, né?
Claro.
Mas no segundo momento, pensando naquela atividade rápida, né? Para poder gerar ações que evitassem novas tentativas, né? Então foi um período, enfim, né? Que essas quadrilhas invadiram, né? Várias empresas, indústrias, terminal de aeroporto, né? De uma forma muito agressiva. E a ideia era justamente essa, assim, né? O que que a gente consegue fazer rápido, né? Para que não voltem essa noite, né? Assim, né? Vieram essa madrugada, não pode voltar essa madrugada de novo, né? Em um cenário que, assim, não é simplesmente você ter monitoramento, não é simplesmente você acionar a polícia rápido, né? Tem troca de tiros, né? E aí, assim, você tem pessoas ali envolvidas naquilo, né? Então, é super importante você ter essa nitidez para você não se paralisar pelo medo, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho que um grande mal da humanidade é a inércia, né? Eu sempre brinco isso. A inércia é um grande mal da humanidade. E numa situação de crise, a gente não pode cair na inércia de jeito nenhum, a gente tem que agir, né? E essa ação, ela vai ser não se paralisando pelo medo, você não pode se paralisar pelo medo. Eu já vivi crises, enfim, incidentes cibernéticos, né? Eu brinco que eu já vivi os inimigos visíveis, né? Eu já vivi os inimigos invisíveis, né? Porque incidente cibernético é uma loucura também, né? Você tá ali numa determinada situação, de repente alguém te cutuca, Vanessa, peraí, né? Tem um acesso indevido aqui na rede, como? Onde, né? E sair disso é super importante, né? Enfim, né? Já vivi, acho que a maioria das pessoas já sabe aqui, né? Eu estava na cadeira de compliance officer, né? Quando toda a fraude de resultados na Americanas aconteceu, né? Então, vivi essa crise durante todo o ano de 2023, né? E pude fazer parte da solução, né? Mas ali naquele primeiro momento é isso, assim, você não pode nem sentir a dor, né? Você fica sabendo junto com todo mundo e, assim, engole o choro e vambora, né? Arregaça as mangas. Eu brinco que eu me senti como uma fisioterapeuta respiratória no meio da pandemia, né? Porque é um pouco
Linha de
disso.
frente, né?
É isso, você tá numa situação que, caraca, não é possível, isso não tá acontecendo, isso é loucura, né? Mas não, mas tá, então, assim, você não pode bater de frente, tá acontecendo, então para de achar que não tá acontecendo, que tá acontecendo, né? E arregaça as mangas e vai embora, né? E vamos em frente, porque a gente precisa ajudar na solução, né? Então, eu sempre brinco que, assim, num cenário de crise, você tem três caminhos, né? Você tem o primeiro caminho, que é se paralisar pelo medo e não fazer nada, que é um caminho péssimo, né? Você tem um outro caminho que é, não vou dar conta disso, abandono o barco e vai embora, né? E você tem o terceiro caminho que é, eu preciso fazer parte dessa solução, né? E quando a gente escolhe a carreira de compliance, o terceiro caminho é o caminho, né? A gente escolheu fazer compliance e a gente vai viver crises, muitas vezes de compliance, crises de governança, crises muito associadas à natureza do nosso trabalho, né? Então,
Claro.
assim, é um processo que ele é muito dolorido, mas que naquele momento a primeira coisa que a gente tem que fazer é engajar as pessoas na recuperação, né, dessa moral, dessa e proteger um pouco esse ambiente, porque tem muito escrutínio, né? Muito escrutínio da imprensa, muito escrutínio de pessoas que não sabem o que está acontecendo, que nunca viveram, né, aquela realidade. Então, você tem que trazer as pessoas e falar, não sejam suscetíveis, né? Não achem que as pessoas estão falando que vocês não fizeram um bom trabalho, né? Que vocês não. Não, tipo assim, isso não é pra gente, né? Não é pra gente ficar suscetível. A gente tem convicção do trabalho que a gente fez, a gente tem convicção do trabalho que a gente faz, e a gente conhece essa realidade, né? Então a gente precisa acreditar aqui no trabalho que a gente fez, obviamente ver, né, as oportunidades que a gente tem, né, para fazer melhor, mas ter essa convicção muito forte e vencer essas deficiências que aparecem, né? Isso com muito bom humor, né? Assim, apesar, quando o Alexandre fala essa questão, né, da beleza, muitas vezes no momento de crise você fica ali, né, numa sala de guerra, e muitas vezes trabalhando, né, muito mais horas do que você trabalharia num cenário normal. Então, como que você consegue trazer um pouco dessa beleza ali naquele cenário, né? Então, assim, o bom humor, eu digo que é sempre uma boa medida, né? Você trabalhar com esse bom humor. Eu lembro que, assim, no cenário que a gente viveu ali na Americanas, eu lembro enfim, do colega de trabalho, que uma vez chegou na sala de crise, assim, ele estava completamente, assim, destruído. Você olhava para ele e via que ele estava completamente destruído. E aí eu ofereci um chazinho para ele, porque eu não bebo café, e aí eu compro aquelas cápsulas de chazinho de camomila, maracujá, né? Aí eu ofereci um chazinho para ele, ele olhou para mim e falou assim: Vanessa, chazinho? Eu tô precisando de uma faixa preta, você tá me oferecendo chazinho?
Cada um joga com o que tem, né? Nesse momento é o que eu posso fazer.
E aí ele falava assim: eu tô me sentindo naquele filme que as criancinhas estão lá no resort, felizes da vida na praia, um monte de coisa legal para acontecer, né? As férias, o fim de semana, e de repente veio o tsunami, né? E você tá ali tentando sobreviver, né? E é isso, assim, né? A gente tentar fazer essas analogias e brincar um pouco ali com o nosso sofrimento também, para que seja mais leve, né, esse processo, né? E aí mudar o pensamento é importante, né?
Claro.
Isso é uma coisa que eu aprendi com meu filho mais novo. Uma vez ele chegou em casa, com um dever de casa, ele tinha 3 anos na época, eu nunca esqueço desse dia. E aí eu olhei e falei: gente, mas dever de casa, 3 anos? Tá bom, né? Eu peguei lá a folhinha, né? Tinha que ler a folhinha para a criança responder a pergunta. E aí a folhinha contava a história da Linda, que era uma menina, que ela estava brincando, muito feliz com os brinquedos dela. E aí, de repente, os pais da Linda chegaram para ela e disseram que ela tinha que guardar os brinquedos porque estava na hora de dormir. E aí a Linda começa a gritar, a espernear, né? E a pergunta que meu filho tinha que responder era o que que a Linda precisava fazer para vencer o pensamento da birra. E aí eu fiz a pergunta para o meu filho, né? Eu olhei para ele, fiquei esperando a resposta, e aí ele olhou para mim e falou assim: mamãe, a Linda tem que respirar.
Que legal.
E eu olhei de aquilo e falei assim: gente do céu, meu filho com 3 anos aprendeu uma coisa que eu demorei mais de 30 anos para aprender, né? E muitas vezes é isso, a gente precisa respirar, né? A gente precisa, por quê? Porque isso é um recurso justamente para a gente mudar o pensamento, né? Então, naquele momento que você tem uma onda de coisas ruins ali, né, permeando a sua mente, você tem que expulsar isso, né? E você tem que substituir por pensamentos bons, né? Eu estudo uma ciência, né, que chama logosofia, que é uma ciência que estuda justamente o comportamento humano, né, o conhecimento de si mesmo, né, em prol dessa evolução consciente, da superação individual. E ela coloca os pensamentos como entidades autônomas, né, que elas estão aqui rodeando, né? E que se você não tiver muita consciência desses pensamentos, você vai deixando a mente vazia e eles vão entrando, eles vão se ocupando, né? Eu converso com meus filhos, é como se fosse uma casa mental, e aí esses pensamentos eles vão entrando. Se você não expulsar, senta no seu sofá, abre a porta da sua geladeira, daqui a pouco tá tomando a sua cerveja, entendeu? E aí você fala assim: não, amigão, aqui não, né? Aqui é só para convidados, né?
Não é?
E aí você tem que convidar, né, pensamentos bons, né? Então, essa técnica do respirar, né, é justamente para você poder mudar o pensamento. Quando Alexandre fala da beleza, é isso, assim, você tem que procurar, mesmo nos momentos de crise que eu vivi, eu procurava algum horáriozinho do meu dia, mesmo que eu dormisse menos, assim, né? Mas algum horáriozinho do meu dia que é para isso, para dar um abraço no filho, para dar um mergulho no mar, se for possível, né? Para nadar, para fazer um esporte, alguma coisa que te tire daquela, né? Daquele, daquela avalanche ali de coisas, né? E te permita justamente aquilo que a gente falou, né? Não deixar a sua vida ser levada, né, pelos problemas, né? Isso é super importante.
Fantástico exemplo do seu filho. Como ele chama?
João Guilherme, o mais
João
novo.
Guilherme,
É, eu tenho dois
mais
filhinhos
novo.
também, que é o mais velho. Esse negócio do respila foi tão
É muito
forte
bom.
que virou um jargão no nosso time. Toda
Ah, é?
vez que alguém do meu
Respila.
time saía do eixo por algum motivo, né, perdia paciência com alguma coisa, a gente brincava. Respila! Aí todo mundo começava a rir e já mudava o pensamento, né? Então foi um jargão positivo, porque já fazia ali aquele pensamento mudar.
E é um pensamento muito inteligente no final do dia, né? Uma tecnologia bastante antiga, respirar, né? O que a gente pode fazer e com um pouco esforço muda completamente, hein? O seu momento, o seu dia, aquilo que você está vivendo. Aqui em casa a gente é super adepto também de energias e pensamentos positivos e, enfim, mentalizações e mindfulness e coisas desse tipo. E que transformaram muito na minha jornada, né? A capacidade de respirar em silêncio, para mim, no começo era algo super complexo, hoje é algo super simples e que, assim, nossa, acalma a mente, me dá uma capacidade de pensar muito maior, uma capacidade de focar nas coisas que eu preciso focar de verdade, é o que você falou, né? Aqui dentro da cachola só para convidados, né? Não é qualquer coisa que vai entrar aqui e num momento desse eu não posso imaginar. Sair da melhor. Sabe que me ocorre, até pensando aqui, quando eu tive recentemente num evento que eu frequento há muitos anos, que chama RD Summit, evento de marketing, né? Que afinal de contas é isso que eu faço hoje na Alec na maior parte do tempo. E eu assisti uma palestra do Murilo Gann, sabe o Murilo Gann, lembra dele? Que é um figura, né? Um cara que fala coisas super inteligentes e ele entrou, ele olhou aquela confusão plenária, devia ter, sei lá, 8 mil pessoas na plenária. Aquela confusão já no meio do evento de marketing, todo mundo tirando foto, selfie, vídeo e coisa, já pensando na próxima, para onde eu vou quando eu vou sair daqui. Ele falou: pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos respirar fundo. Todo mundo fecha o olho, vamos respirar fundo 3 vezes. Quando ele terminou, não, uma vez, duas vezes, a terceira vez, silêncio absoluto na plenária, tava todo mundo assim, ó. Tipo, a gente esvaziou a cabeça em 3 respirações, mudou o clima, ele começou a falar, todo mundo foi junto com ele. Parece que ele falou: pessoal, agora a hora é aqui. Vamos junto. E aí sim ele começou a apresentação dele. Foi fantástico, porque ele conseguiu acalmar mesmo a mente de 5 mil pessoas simultaneamente com 3 respirações profundas. Quem que não pode fazer isso sozinho, né? Num cenário de tensão, num cenário como esse. Queria te perguntar, Vanessa, você falou de alguns pontos interessantes. Você falou sobre não se deixar paralisar, sobre não cair na inércia, né? Não deixar o medo dominar numa situação dessa, uma situação de crise. Mas tem algo mais que você destaca como uma lição aprendida do ponto de vista emocional que você acha que você pode recomendar para as pessoas que estão nos ouvindo também, num cenário de crise assim?
Legal. Eu acho que é muito importante a conexão, assim, né? Você tá muito. Você estabelecer conexões com o time que está ali naquele comitê de crise, né? Isso é super importante. Porque são as pessoas que vão estar lidando com aquilo no dia a dia. As pessoas precisam ganhar essa leveza, né? Então, essa conexão, ela é importante. E muitas vezes essa conexão vai vir com coisas simples, né? Como, né, o próprio abraço, né? Que a gente brinca, né? Eu lembro muito bem. É, na pandemia também, eu estava ali num processo de gerenciar um projeto de continuidade de negócio, né, no meio ali da pandemia, e eu estava trabalhando presencialmente. Eu cheguei em casa, as crianças sem escola, né, os dois eram pequenos ainda, e quando eu abri assim a porta, estavam os dois dando salto mortal no sofá, sabe? A sala uma zona, né? Eu com aquela contração assim, né? Quando a cabeça de um passa rente ali da estante. E assim, depois de pedir 3 vezes educadamente para eles pararem, eles não me escutarem, né? Eu dou aquele berro bem descontrolado, né? E aí um dos meus filhos olha para mim e fala assim: você tá precisando de um abraço.
Gênio.
E ele veio me abraçou e eu falei: é, meu filho, acho que eu tava precisando disso mesmo, né? Porque no meio daquela confusão toda, muitas vezes o que a gente precisa é isso, né? É desse abraço, né? E ele percebeu aqui, ele falou: poxa, minha mãe sempre não, né, equilibrada, sempre, pô, dá um berro aqui, peraí, né? Ela tá precisando de um abraço, alguma coisa aconteceu, né? E a gente ter esse olhar para o time também é super importante, né? Então, muitas vezes, as pessoas, elas tendem a ficar, né, muito suscetíveis, assim, né? Então, alguém dá uma resposta atravessada no trabalho, ou fala de um jeito que a pessoa não gosta, a pessoa vai levando isso para o lado pessoal, né? E fala assim, não, porque fulano falou isso, porque não gosta de mim, porque fulano falou isso, porque... Não, gente, para, sabe? Fulano muitas vezes só precisa de um abraço mesmo, né? Então, você estabelecer essas conexões, eu acho que é super importante, assim, né? É, criar essa confiança de quem vai estar ali buscando a solução, né? Independentemente do que vai acontecer no futuro, independentemente de quais foram as causas do que aconteceu no passado. Aquele grupo está ali unido para poder superar aquele momento, né? Então, essa conexão, ela é muito importante. A gente não faz nada sozinho, compliance, essa que é a verdade, assim, né? Eu brinco que é um trabalho de formiguinha mesmo, né? Em que várias formiguinhas vão se juntando e aí as formiguinhas vão levando um peso muito maior do que você imagina que as formiguinhas conseguem, mas de repente vem alguém lá e pisa em cima das formiguinhas e já era, né? Ou então vem uma tempestade ali e atrapalha todo, né, o formigueiro ali que tinha sido construído. Então, beleza, a formiguinha volta, né? E recomeça, e vamos de novo, né? E juntar mais formigas para a gente poder construir um trabalho cada vez maior. Mas essa conexão, essa liderança, e não só liderança em relação ao time, né? Mas essa liderança que é lateral, que ela é para cima, que ela é para. Ela é 360, né? Eu brinco que o compliance officer, ele tem que desenvolver essa liderança 360, né? Mas para isso, ele precisa se mostrar vulnerável também, ele precisa gerar
Claro.
essa conexão, né? Então, assim, eu já tive situações. É, em que, enfim, depois de muitas e muitas e muitas horas de trabalho, muito mais do que o normal, eu saí de uma reunião assim, esgotada, assim, né? E eu olhei para duas gerentes que trabalhavam comigo, assim, diretamente, olhei para elas e falei assim, vocês seguram as pontas aí? Aí elas começaram a rir, claro, né, Vanessa? Eu falei, eu tô precisando de um abraço agora. Então é importante você também mostrar
Claro.
isso, né? Porque o time se sente à vontade depois com você, né? Para também externalizar isso, né? E eu demorei um tempo para aprender isso, né? Eu fui líder muito jovem, né? Assim, eu com 28 anos, eu tinha um time de 2.500 pessoas embaixo de mim, né? E um ambiente extremamente masculinizado. Então, assim, eu tive que muitas vezes ser muito incisiva para me impor, né? E aí chegou uma hora que eu vi que o caminho não era aquele, assim, né? Que vai ser dessa maneira que eu vou conseguir as coisas. E foi justamente esse momento que eu comecei a trabalhar o meu interno, né? E poder mostrar isso, né? A importância de você olhar para dentro, a importância de você se conhecer diante das responsabilidades assumidas, né? E mostrar a vulnerabilidade não é fraqueza, muito pelo contrário, as pessoas gostam disso, as pessoas se sentem conectadas com isso, as pessoas geram uma confiança, uma lealdade, que depois isso te ajuda absurdamente, assim, né? Um dos maiores orgulhos profissionais que eu tenho é dos times que trabalharam comigo em situações de crise, assim, quanto que esses times foram leais, o quanto esses times. Isso tudo sempre foi muito verdadeiro, entendeu? E é muito gostoso, assim, né? Você viver nesse ambiente que traz essa beleza, né? Eu tenho uma amiga que ela compara com as cataratas do Iguaçu, né? Que ela fala assim, poxa, eu tô ali caminhando por aquele rio tranquilo, de repente, do nada, aquele rio tranquilo desemboca nas cataratas do Iguaçu, nas águas de março, turbulência total. Mas existe um espetáculo dentro daquela turbulência, né? E aí, assim, como que a gente consegue extrair, né, essas belezas dentro das situações difíceis, né? Porque existem, né? As situações difíceis, elas estão aí para ajudar a gente a crescer, para ajudar a gente a se desenvolver, para ajudar a gente a lidar de uma outra maneira quando a próxima situação difícil aparecer, porque a gente está mais resiliente, porque a gente tem mais elementos, a gente tem mais defesas. Então, extrair, né, essas belezas, extrair esse espetáculo no meio das turbulências é extremamente importante.
É muito legal ouvir você falar sobre isso, né? Porque no final do dia, Mesmo na crise e com coisas ruins acontecendo, às vezes é o que você precisava para arrancar o abraço, né? O que você precisava era aquele abraço e a crise vem para você lembrar disso, né? O que você está precisando mesmo é desse abraço. Tem um vídeo que eu vi esses dias na internet, eu estava até tentando encontrar ele aqui, não vou conseguir encontrar agora, mas é de um cara chamado Joko Wilkins. Não sei se você já viu esse cara, eu acho que ele era Navy SEAL, sei lá, o cara dos exércitos dos Estados Unidos. E ele fala que sempre que alguma coisa ruim acontecia para ele, ele falava, good, tá bom. A gente perdeu o investimento para fazer uma missão. Bom, a gente vai ter mais tempo para preparar essa missão melhor. Ah, a gente, sei lá, teve um prejuízo aqui e, sei lá, perdemos equipamentos. Bom, a gente vai de outro jeito de conseguir equipamentos melhores. Então, ele sempre, a reação dele diante do problema é sempre dizer, tá bom, tá bom, tá bom. E eu acho que só essa predisposição de você encarar que algo de bom pode acontecer num momento ruim te dá uma tranquilidade, de certa forma. Calma, não é? Vamos lá, né? Tipo, a gente tem que entender, eu acho, e aceitar que boa parte da nossa vida está fora do nosso controle, né? E aí a gente se ocupar com aquilo que a gente pode controlar já é muito mais fácil, né? Quando a gente fica tentando realmente controlar aquilo que foge. Aí não tem muito que a gente possa fazer, a chance da gente ficar cada vez mais nervoso, mais frustrado, numa situação pior, ela aumenta, né? E aí, quando você realmente para e pensa, tá bom, diante desse cenário, com calma, o que de bom eu posso fazer para tentar transformar a dor em uma dor um pouco menor, para tentar corrigir, estancar um problema de uma maneira eficiente? Precisa ter clareza, né? Sem clareza fica realmente muito difícil. A gente está caminhando para o nosso final, Vanessa, mas eu não posso deixar de te perguntar duas coisas. Claro, a dica de leitura, a gente vai chegar nela em seguida, mas antes, eu ainda queria que você deixasse uma mensagem para quem nos ouviu até aqui, sobre uma mensagem, aquela que você julgar conveniente, é claro, mas o que eu penso sobre o nosso papo, uma mensagem de paz, uma mensagem de desenvolvimento. Alguém que está nos ouvindo e falando, nossa, Vanessa tem. Muita gente te elogiando aqui, dizendo, nossa, Vanessa tem uma capacidade de lidar, né, com essas situações de uma maneira que não é realmente comum, não é todo mundo que tem. O que você pode dizer para ela sobre desenvolvimento, como se tornar uma pessoa com uma inteligência emocional melhor? Eu mesmo, quando eu era mais novo, era super explosivo, era um cara que eu não tinha muito freio do cérebro para a boca, vinha numa velocidade imensa, assim, eu não era uma pessoa muito controlado, eu fui aprendendo a fazer isso ao longo do tempo e me trouxe muitos benefícios, me mudou demais. Mas o que você pode falar para esse time que está nos ouvindo, pensando, nossa, queria ser muito essa calma da Vanessa também, será que eu tenho como me desenvolver? Qual que é a sua mensagem?
Eu acho que o principal ponto é a gente olhar para dentro, assim, né? Acho que o ser humano, ele sempre foi muito treinado a olhar para fora, né? A gente sempre estudou para fora, a gente sempre julgou o outro, a gente sempre julgou o que acontece, né, lá fora. E uma das coisas que para mim fez muita diferença foi quando uma vez eu falei que eu tinha me irritado com uma pessoa. E aí eu falei assim, não, eu não me irritei, né? Assim, a pessoa não me irritou, né? Fui eu que me irritei, né? Não foi a pessoa que me irritou, fui eu que me irritei. E por que que eu me irritei, né? Então, no final das contas, quando você muda esse olhar, você traz esse olhar para dentro, isso faz muita diferença na sua vida, né? E aí você, de fato, começa a ver que você consegue controlar, sim, a sua vida, né? Você pode. Eu brinco que é o. Vamos fazer analogia com veleiro agora. A gente fez analogia com vários esportes aqui, mas com veleiro agora. Você não controla o vento. Mas se você está ali velejando, a vela você controla, né?
O leme tá na tua mão.
Você está ali, você controla. Então, no final das contas, é isso, assim. Pode vir uma tempestade, pode vir um monte de coisa que está fora do controle, mas a maneira como você vai reagir diante dessas situações, isso só depende de você. Isso tem que estar no seu controle, né? Então é quando a gente assume o governo da nossa própria vida, né? As coisas ficam muito mais fáceis. E eu acho que assim, esse foi um elemento que foi super importante para mim, que virou um mantra na minha vida, né? E que eu acho que é super importante que as pessoas aprendam a olhar para dentro, porque isso torna a gente muito mais feliz, sabe? Torna a gente mais leve, torna a gente mais dono do nosso futuro, né? Faz com que a gente lide melhor com a ansiedade, faz com que a gente lide melhor com os problemas que se apresentam. Então, se eu pudesse dar essa dica, é olhar para dentro, assim, olhar para dentro é muito importante, ter esse tempo para olhar para dentro.
dica de ouro para o compliance para a vida, né? Porque é bem isso mesmo, né? Como é que a gente pode se deixar entregar a nossa paz ao outro e ainda culpá-lo se a gente ficou bravo, né? Quer dizer, se uma pessoa disse algo que me tirou do meu estado de tranquilidade, a culpa é minha, né, Vanessa? Acho que é um pouco disso. Fui eu que deixei a minha paz à mercê da decisão alheia, quando na verdade quem tem que controlar sua própria paz tem que ser você, né? Aquelas situações de trânsito, você toma uma fechada e xinga o cara de 16 nomes diferentes. Aqueles 16 xingamentos diferentes estavam dentro de você. Ah, Kalai, você está falando isso porque você está agora aqui no podcast. Quero ver na hora que você toma. Tamo junto. Eu também perco a linha. Sou capaz as pessoas acham que quem trabalha com compliance não fala palavrão, gente. Não sei se vocês já ouviram isso, mas existe uma expectativa de que quem trabalha com compliance é o senhor da razão, é o, né, a pessoa do bem eterno, é o bastião da verdade. E não é isso. A gente passa por mesmos problemas. Mas eu acho que esse é um pensamento, e a Vanessa tem toda a razão, que você tem um compromisso com você mesmo se tornar melhor todos os dias. Isso só vai acontecer se você olhar para dentro. Então, eu concordo integralmente contigo. Vanessa, dica de leitura para quem nos acompanhou até aqui e quer algo mais. O que que você pode dizer?
Bom, a minha dica de leitura então vai alinhada com essa mensagem, né? Eu vou indicar meu livro de cabeceira. Tem um livro que é meu livro de cabeceira, que eu leio e releio quantas vezes forem necessárias, que se chama Deficiências e Propensões do Ser Humano. É o livro do pesquisador argentino, né, Carlos González Bernardo Pecotti, que é o autor da logosofia, né, dessa ciência que eu comentei com vocês. E esse livro, ele mostra que todos os seres humanos, eles têm pelo menos 44 deficiências e propensões. Essas deficiências, elas podem se manifestar em maior ou menor grau, né? Podem ser deficiências predominantes, podem ser deficiências que quase nunca atuam, só atuam numa determinada situação específica ou com uma pessoa específica, mas elas existem. Né? E para a gente poder combatê-las, a gente precisa conhecê-las. Então, ele é um livro que ele não é simples de ler, ele é uma leitura difícil, é uma leitura árdua, e que o próprio autor diz que é propositadamente difícil, porque se fosse fácil, as pessoas leriam uma vez, achariam que já saberiam tudo e não leriam mais, né? E a verdade é que nesse tema a gente tem que ficar lendo o tempo inteiro, tem que ficar estudando o tempo inteiro, tem que estar vigilante o tempo inteiro. Então, não é uma leitura fácil. Mas é uma leitura que eu super recomendo, é o meu livrinho de cabeceira. Toda vez que eu me sinto mal com alguma reação, sabe? Falei, puxa, reagi de um jeito que eu achei que não foi legal, eu pego o livrinho e falo assim, gente, por que que eu reagi desse jeito, né? Qual foi a deficiência que atuou aqui agora, né? Qual foi a propensão que atuou aqui agora? E isso me ajuda demais, assim, a manter essa inteligência emocional e esse processo de evolução consciente mesmo, né? Tomada de decisões cada vez mais conscientes. Que é para isso que a gente está aqui, né, Kalai? A gente não pode sair dessa vida pior do que a gente entrou, né? A gente tem que sair melhor, né? Então, no final das contas, é sobre isso, né? É sobre a gente procurar melhorar cada dia mais.
Tem toda a razão. Josefá está pedindo para você repetir o nome do livro, se você puder, talvez tenha ficado um
Claro.
pouco rápido.
Deficiências e Propensões do Ser Humano.
Boa.
E o nome do autor é Carlos Bernardo González Pecotti.
Fechado. Vanessa Carvalho, que aula que você nos deu aqui hoje. Foi um bate-papo sensacional. Parabéns pela sua clareza, pela sua predisposição a se desenvolver do ponto de vista emocional e a capacidade que isso te trouxe de realmente lidar com esses desafios gigantes que nós enfrentamos com saúde, né? Com coragem, com essa disposição que realmente traz resultados importantes para as pessoas. Inclusive, no LecCast da próxima semana falaremos sobre coragem com a autora do livro O Mapa da Coragem, que está aqui na minha mão, Fabiane Maimori, que tem uma história incrível também. Já vou mostrar aqui, ó, para quem estiver assistindo aqui conosco. Venham na terça-feira, 18 às 18, para falar sobre coragem. É O Mapa da Coragem. Ela fala sobre como aprender a ter coragem e transformar a sua vida. Vanessa, para quem quiser falar contigo, o LinkedIn é um bom caminho. Como te
Um ótimo
encontrar?
caminho, eu sou super ativa lá no LinkedIn. Vanessa Carvalho, só me buscar lá, né, no no próprio LinkedIn da LEC, né? Vai estar lá. Então,
sim, porque Vanessa Carvalho deve ter bastante homônimo. É. Para quem quiser te encontrar, mais fácil encontrar na marcação desse post aqui, com certeza.
Isso. E se quiser me mandar e-mail também, estou à disposição. Meu e-mail é Vanessa fmdecarvalho@gmail.com. Completamente à disposição.
Muito bem. Vanessa, obrigado de coração. Foi muito legal bater esse papo contigo. Super inspirador. Tenho certeza que também foi muito legal para nossa audiência. Obrigado.
Obrigada a você, Kalai. Obrigada, pessoal, pela audiência. E estou à disposição. Tchau, tchau. Foi um prazer.
Valeu. Obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Se você quiser saber mais sobre compliance, você deve fazer o curso de compliance anticorrupção e certificação CPCA aqui nesta semana. Hoje aqui, dia 12 de março de 2024, está com turma extra aberta para que você possa participar deste curso, que é o curso que mais forma e mais certifica profissionais de compliance no Brasil. O link está no chat do YouTube, também estará na descrição do episódio. Lembre-se, deixe aquele seu like, um comentário aqui neste vídeo. Eu adoro ler depois aquilo que vocês acham aqui do nosso papo, o que você gostaria de ver, sugestões de pauta, dúvidas, enfim. Vamos conversar, porque é para isso que esse podcast serve. E nos vemos na próxima terça-feira, como sempre, às 18 horas e 18 minutos no YouTube e também no LinkedIn da LEC. Gente, obrigado, um grande abraço e até muito breve. Valeu!